Bom dia, Marechal Cândido Rondon. Esse é o programa Diálogos. Hoje é 15 de maio de 2021 e nesse programa nós temos uma conversa franca sempre com uma liderança política do Oeste do Paraná. Mande a sua pergunta, a sua mensagem para o nosso programa. Você, internauta do Portal Rondon, tem a preferência aqui nesse debate. O nosso convidado de hoje é o vereador Arion Naziguil, do Progressistas. Arion Augusto Nardello Naziguil é graduado em Direito pela Unipar, especialista em Direito e Logística em Negócios Internacionais pela PUC Paraná, mestre em Direito Econômico e Socioambiental com ênfase em Estado, Atividade Econômica e Desenvolvimento Sustentável, também pela PUC Paraná. Atualmente é advogado do escritório Nardello Naziguil, Advogados Associados, e professor convidado de pós-graduação e cursos profissionalizantes em diversas instituições de ensino. É ex-procurador-geral, ex-subprocurador-geral do município de Marechal Cândido Rondon. Atualmente é vereador do município de Marechal Cândido Rondon pelo segundo mandato consecutivo e é pré-candidato a deputado estadual. Arion, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos.
Obrigado, Fernando. Muito bom dia a você, muito bom dia a toda a equipe do Portal Rondon. Bom dia especial aos nossos internautas que estão acompanhando esse programa. É um prazer estar aqui com vocês, poder bater um pouco de papo sobre a política do nosso município, a política da nossa região. Para mim, realmente é uma felicidade poder estar aqui com vocês.
É isso. Vamos ter hoje uma grande conversa, falando sempre aqui com prioridade para o nosso internauta, para o internauta do Portal Rondon. Arion, você é uma liderança jovem, está no seu segundo mandato como vereador no nosso município. Foi reeleito em novembro com uma votação expressiva de 1.378 votos. Quais são as principais contribuições que o seu mandato fez, que te possibilitou essa recondução, e quais são os principais projetos que você pretende apresentar nessa legislatura que está vigente?
Fernando, eu sempre digo que a principal bandeira do nosso primeiro mandato, que foi aquele mandato que nos possibilitou realizar um segundo, foi o trabalho. De uma forma ampla, de uma forma geral, a gente sempre diz assim, de uma forma lato sensu, a gente trabalhar de um jeito honesto, de um jeito dedicado, de um jeito preocupado e comprometido com a comunidade de Marechal Cândido Rondon, foi aquilo que nos credibilizou perante a população para conseguir essa reeleição, e essa reeleição com um crescente número de votos, um expressivo número de votos, ao qual eu sou muito grato à população que confiou no vereador Arion. Mas o que a gente fez no primeiro mandato, principalmente, foi trabalhar. Nós trouxemos recursos para Marechal Cândido Rondon, nós apresentamos projetos na Câmara de Vereadores, nós propusemos indicações que se transformaram em melhorias reais para a nossa população, nós fiscalizamos o dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós, e é isso que a população acompanhou ao longo desses 4 anos e viu que no vereador Arion ela podia confiar, porque o trabalho que ele realizava era aquele trabalho que a gente sempre espera da política. Aquele trabalho da política que nós sonhamos, da política que é dedicada ao povo, que é dedicada ao coletivo, que é dedicada a toda uma população. Eu posso citar como, por exemplo, os recursos que a gente trouxe através de deputados federais, principalmente da deputada Leandre e, na época, também do deputado Schiavinato. Foram mais de 3 milhões e meio de reais em recursos do governo federal, recursos livres que vieram para o município, para serem investidos em saúde, em infraestrutura, em outras áreas do município. O vereador que mais trouxe recursos. Projetos, a mesma coisa, a gente teve aí vários projetos de lei que se transformaram em melhorias concretas, e a gente pode citar também diversos projetos que a população sentiu a diferença no dia a dia, no trato, no atendimento à saúde, na infraestrutura, na busca do poder público, e isso nos credibilizou para poder buscar essa reeleição. E o que vem agora daqui para frente é muito maior. Se nós já tivemos um mandato com muitos projetos, com muitas proposições, com muitas conquistas lá de 2017 a 2020, agora nós aliamos a experiência desse período, aquilo que a gente aprendeu ao longo desses 4 primeiros anos, para fazer um mandato de ainda mais trabalho e de ainda mais conquistas para Marechal Cândido Rondon.
Algumas atitudes, lógico, a gente acompanha você nas redes sociais, sempre que pode também está acompanhando a sessão ao vivo, geralmente via internet, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Mas uma das atitudes que mais me chamou a atenção nesse período em que... nesse período agora de 4 meses e meio desse início de legislatura, foi um voto contrário seu ao projeto de destombamento da antiga prefeitura de Marechal Cândido Rondon, que é um projeto do vereador Juca, do MDB. Ele foi capaz de convencer toda a oposição, e toda a oposição, com exceção do senhor, e convenceu toda a situação. qual é o motivo do não convencimento do senhor para votar nesse projeto de destombamento que foi praticamente unânime, só com o seu voto contrário contra esse projeto?
Fernando, inicialmente eu diria que não é nem uma questão de convencimento. Eu acho que o principal interesse de um poder legislativo, seja ele de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia, de um Congresso, está na democracia e no direito das opiniões divergirem. Eu e o Juca hoje nós pertencemos a uma mesma bancada, a um mesmo lado, mas isso não significa que todas as ideias que ele apresentar ou que outro vereador apresentar, nós precisamos convergir. E ele entendeu isso muito bem, e eu entendo isso também muito bem, de que exatamente essa discordância em alguns pontos é o que faz o debate democrático valer a pena e ter efetividade dentro de uma Câmara de Vereadores. Então eu não diria nem que não é uma questão de convencimento, até porque em momento algum ele ou qualquer outra pessoa me procurou para me convencer que o voto deveria ser assim ou daquele jeito. A gente votou de acordo com aquilo que a gente traz os nossos eleitores, aquilo que a nossa consciência diz para nós votarmos, e é assim que a gente tem se pautado em todas as ações. Se você pegar, por exemplo, projetos na legislatura passada, tiveram projetos de colegas que eu também votei contrário, quando eu achava que não era de interesse da comunidade, e ao mesmo tempo tem projetos, eu diria que quase todos, do Poder Executivo, naquela época, em que eu votei favorável. Então não é bem uma questão de convencimento, é uma questão mais de ideia, de pensamento, de entender o que é melhor para a população ou não. O que aconteceu especificamente nesse caso do destombamento? Em primeiro lugar, a minha base era muito formada por pessoas relacionadas à cultura, à história, pessoas pioneiras de Marechal Cândido Rondon, e essas pessoas sim me procuraram com preocupação em relação a esse projeto. Quando esse projeto veio para a Câmara, de fato, ele veio um projeto, ele não trata da demolição do local, não trata da destruição, ou de qual vai ser a finalidade que vai ser dada para esse local, ele se trata meramente da retirada do tombamento. Só que você retirar o tombamento de uma estrutura, de um prédio que é histórico no município, é temerário. Porque você está dando uma carta branca para uma administração pública, não necessariamente é da agora, mas pode ser uma que venha futuramente, a destruir aquele local, a retirar a história que existe naquele local. E a história precisa ser preservada. O antigo prédio da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon é um ponto que, por mais que hoje esteja velho, esteja lá, vamos ser bem honestos, caindo a estrutura, mas preserva a história daqueles que construíram Marechal Cândido Rondon. Preserva a história da Maripá, que foi a colonizadora que veio para Marechal Cândido Rondon. Respeita e dá história aos pioneiros que estiveram em Marechal Cândido Rondon. Então me preocupou o fato de simplesmente retirar o tombamento desse prédio, ou seja, retirar a proteção jurídica desse prédio, sem que fosse dada uma finalidade para ele. Tanto que no primeiro dia que esse projeto foi votado, qual foi a minha fala? Eu vou votar contrário, porque eu acho que a história deve ser preservada. A gente não pode retirar a proteção que tem sobre esse local, mas eu mudo meu voto até a próxima sessão, se o Executivo Municipal apresentar uma proposta de utilização daquele local. Então, se de fato não tem mais o que fazer com aquele local, se ele está num estado que não tem mais como ser reconstruído ou reparado, mas então que se produzisse um memorial naquele local, se mantivesse um pedaço da fachada, fizesse algo que se respeitasse a memória dos nossos pioneiros, que se respeitasse a história de Marechal Cândido Rondon. Isso não veio para a Câmara. Nós simplesmente tivemos um projeto para retirar o tombamento, retirar a proteção jurídica que tem sobre aquele local, sem que nenhuma opção fosse dada. E de outro lado, nós tínhamos o próprio prefeito, por exemplo, falando em algumas entrevistas que a ideia, de fato, é a destruição do local.
Sim, ele deu, inclusive, uma entrevista ao meu colega de profissão, Anderson Pico.
Exatamente.
Dizendo que, por ele já tinha derrubado.
É só falar, era passar patrola sobre o local. Então, assim, você retirar essa proteção, você retirar esse tombamento, sabendo que a possibilidade é de destruição do local, sem que se tenha proposto nada para preservar aquela memória. Como disse, Fernando, eu não estou falando aqui que tem que manter o prédio inteiro, que tem que manter aquela estrutura, porque ela é antiga, ela talvez não tenha mais o que ser feito, talvez não tenha mais como fazer um reparo ali, uma restauração devida, mas que se mantivesse alguma coisa para preservar. E aí a gente até deu a ideia na Câmara, um memorial, uma estátua, um pedaço da fachada, que transformasse aquele local em um local importante para a população, em um local nobre da cidade, né, que estaria sendo utilizado para parque de máquinas, para coisas, às vezes, que não tem a finalidade tão necessária, coisas importantes como a pastoral da criança que estava ali, o Provopar, deixando-se de lado. Então, assim, que se preservasse um pouquinho aquele local, se preservasse a história da população de Marechal Cândido Rondon, dos nossos pioneiros, e aí sim que pudesse dar uma destinação adequada. Então, o voto não foi necessariamente em relação ao destombamento. O voto foi uma preocupação em a gente tirar a proteção de um local histórico sem que nenhuma finalidade, sem que nenhuma proposta fosse dada para isso. E por isso que o meu voto foi contrário. Como eu disse, se tivesse vindo uma proposta diferente, uma ideia de reconstrução, de restauração, ou de mesmo um mero memorial, meu voto teria sido favorável, sim. Mas por esses motivos eu não pude concordar com esse projeto do vereador Juca.
Arião, já que a gente tocou aqui no nome do nosso prefeito municipal, Márcio Halber, do Democratas, existe uma mudança muito nítida, observado por mim, no seu comportamento, na forma de fazer oposição ao governo Márcio Halber. No início do primeiro mandato, você tinha uma postura, uma atuação mais intensa, com discursos mais inflamados. No final do seu mandato, essa característica ela já vinha mudando. E hoje tem muita... Eu considero que você faz uma oposição sem grandes alardes, tá? Sem fazer discursos inflamados. Qual é o seu estilo de fazer oposição? E é possível que, por exemplo, quando você votou para presidente e votou no Pedro Halber para presidente, eu escrevi uma coluna um dia antes dizendo que eu acreditava que você não votaria no Pedro Halber porque teria uma rivalidade ali entre você e o prefeito e talvez não seria, você não daria esse voto então ao pai dele para ser presidente e para poder também empossar o filho como prefeito. E aí eu escrevi no mesmo dia, interlocutores muito próximos ao prefeito, diz, olha, Fernando, o Arion não é um adversário político do Márcio Halber. Não é um... não tem. E aí, no começo da primeira legislatura, tinha essa questão de vocês serem adversários ferrenhos um do outro. É possível, além de saber qual é o seu estilo de fazer oposição, é possível que em breve nós possamos ver, de repente, Arion e Márcio Halber no mesmo palanque político?
Eu diria que eu e o prefeito Márcio nunca fomos adversários. Nós tivemos momentos em que nossas ideias não convergiram de uma mesma forma, com o mesmo ideal, com o mesmo propósito. Mas se a gente falar de pessoas, o vereador Arion e o prefeito Márcio, pelo menos da minha parte, nunca houve uma rivalidade, uma tentativa de ser um opositor ferrenho. Pelo contrário, o prefeito Márcio foi meu professor, a gente tem uma história junto, sempre respeitei ele muito. O que aconteceu é que no início daquele primeiro mandato, as nossas ideias não convergiam. Eu não concordava com muitos pontos que eram utilizados na forma de administrar o município. Se pergunta assim, hoje o vereador Arion ele está, entre aspas, mais calmo, mais tranquilo, por quê? Por dois motivos. O primeiro, que a gente aprende na prática, no dia a dia, na vivência, a experiência de como é a melhor forma de se portar, de como os nossos eleitores esperam. O momento agora, nós estamos vivendo uma pandemia. O povo não quer rivalidade, briga, discussão, picuinha. A gente tem que, às vezes, sentar juntos e pensar num foco coletivo, pensar naquilo que é melhor para a nossa população. Mas também a gente tem que ser franco e dizer que muitas das ações do governo municipal se mudaram de lá para cá. Eu vejo que lá em 2017, 2018, quando a atual gestão municipal se iniciou, havia muitos desacertos. Houveram muitos erros e erros graves que naquele momento demandou que nós tivéssemos uma postura mais enérgica, discursos mais inflamados, para combater esse tipo de situação, porque eu não concordava. Isso vai dizer assim, ó, hoje o Arion está mais calmo, mas até o momento em que precisar realmente se portar novamente de uma forma mais enérgica contra algo que a gente vê que vai ao desencontro dos interesses da população. Então hoje nós estamos de uma forma mais alinhada ao governo municipal, trabalhando de uma forma mais propositiva, uma oposição inteligente, uma oposição propositiva, como eu disse, que traz recursos, que traz ideias, que traz soluções, que cria projetos, que senta com secretários, que senta com a administração para tentar fazer isso prosperar em prol do município, mas ao mesmo tempo a gente não deixa de ser adversário das coisas erradas. Então se em algum momento algo novamente vier a acontecer e que seja um desencontro ao interesse da população, pode ter certeza que o vereador Arion vai estar lá novamente de uma forma ativa combatendo aquilo que ele não concorda. Então se é possível ou não também nós termos daqui para frente, Arion e Márcio no mesmo palanque, ou Arion e outra pessoa, nada é impossível. E o que é possível é que o Arion sempre esteja junto com as pessoas que trabalham para o Marechal Cândido Rondon e que mereçam o apoio e a confiança da população. Então pode ser que amanhã eu esteja próximo de qualquer outro político do nosso município, seja do meu lado, seja de outro, desde que os interesses da população converjam para isso, desde que o nosso grupo político tenha essa ideia e que isso seja um interesse para o Marechal Cândido Rondon. Então, as pessoas que trabalham para o nosso município sempre vão ter o meu apoio, sempre vão ter o meu lado. E aí, até aquilo que eu disse para você antes, Fernando. No meu primeiro mandato foi assim, agora continua assim. Grande parte dos projetos do Executivo sempre tiveram meu apoio. Mesmo lá no começo, quando eu era um opositor ainda mais ferrenho, aquilo que vem em benefício de Marechal Cândido Rondon recebeu o meu discurso e recebeu o meu voto favorável. Então, eu sempre estarei ao lado daquilo que vai em favor da nossa população. sem radicalismo, sem pender para um lado, sem pender para o outro, sem aquela oposição de quanto pior, melhor. Isso até a gente destaca que a oposição que a gente fez no primeiro mandato e a oposição que a gente continua fazendo não é aquela oposição destrutiva, aquela oposição de denúncias, de deixar a coisa errada acontecer para, de repente, levar para uma autoridade, um Ministério Público, um Tribunal de Contas, para simplesmente ver uma pessoa prejudicada, ver uma pessoa presa, ver uma administração sendo quebrada. Não. Nós sempre nos antecipamos e trabalhamos numa oposição que mostrava os caminhos das coisas certas e destacava aquilo que eram as coisas erradas. Eu até diria que, nesses primeiros 4 anos do mandato, eu sei que muitos falam que o Arion talvez foi o principal opositor do governo municipal, e eu diria que o Arion foi um dos melhores amigos do governo municipal. Porque foram muitos e muitos momentos que nós apontamos erros que poderiam vir a acontecer lá para frente, e que o governo entendeu, recuou, corrigiu e deixou de errar. Então hoje a gente tem um governo municipal pautado na legalidade, isso a gente precisa destacar. O prefeito Márcio, ele vai muito pela legalidade, e muito da legalidade que se conquistou nesse mandato, muito do que foi correto nesse mandato, derivou exatamente de um discurso inflamado da oposição lá atrás, que quando algo errado estava para acontecer, nós nos antecipamos, avisamos, advertimos, às vezes precisamos ir lá com uma forma mais alta, enérgica, gritar na tribuna para que aquilo não acontecesse, e quando foi respeitado, quando foi acatado isso que a oposição falava, o governo acertou. Então é mais ou menos nesse sentido, é uma oposição propositiva, uma oposição inteligente, que a gente busca fazer dessa forma, como a gente fez e a gente vem fazendo.
Você falou duas coisas aqui que para mim são importantes. Você se classificou como amigo do governo municipal e você disse o seguinte: eu sou recebido por secretários. Houve um tempo em que secretários só atendiam os vereadores da sua base ou da base do seu governo. Hoje é diferente essa situação?
Sobre ser amigo, Fernando, eu diria que um vereador ele sempre tem que ser amigo do governo municipal. O governo não é necessariamente as pessoas que estão lá. O governo é aquilo que administra os administrados de Marechal Cândido Rondon. Sempre haverá um governo municipal e o objetivo do governo municipal sempre terá que ser o bem-estar da população. Então, o vereador, enquanto fiscalizador, enquanto representante da população, ele precisa ser um amigo desse governo que vem em benefício da população. Ele deixa de ser amigo daquelas pessoas que talvez não se utilizam do governo para fazer esse bem. Mas do governo nós temos que sempre ser amigos. Então isso que eu destaco também. Sobre a receptividade dos secretários, hoje nós temos uma equipe formada na prefeitura de pessoas fantásticas. Nós temos secretários excelentes, não vou nem citar nomes para não cometer o pecado de esquecer alguns. Mas de fato houve um tempo com que os opositores eram tratados de uma forma diferente. E isso que eu falei também, a forma de governar do atual prefeito, da atual gestão, mudou. E uma dessas formas que a gente repara é nisso. É o atendimento que se dá ao vereador de oposição. Até então, se nós pegarmos novamente voltando lá 2017, 2018, os pedidos que vinham da Câmara Municipal para a Prefeitura e que vinha assinado pelo vereador de oposição eram engavetados. Não importava se era algo bom para a população, se era algo produtivo, se era algo interessante, nós não tínhamos atendimento em praticamente nada. Isso nós vemos que mudou na administração municipal. Se está recebendo aqueles projetos, aquelas ideias, aquelas proposições que vêm em benefício da população. Nós temos sim secretários fantásticos que nos recebem, que nos se preocupam com as nossas ideias e que lutam para colocar em prática aquilo que nós temos proposto na Câmara de Vereadores.
Vamos continuar falando da política municipal, mas agora vamos falar especificamente do seu grupo político. As eleições de 2020 elas foram atípicas porque o campo situacionista enfrentou uma oposição rachada. Você tinha duas candidaturas, a candidatura do MDB e a candidatura do PDT, com Pedrali e Lair Berche. E você tinha dois partidos importantes da base, que eram o Progressistas e o PSD, levantando uma bandeira branca. Você acredita que é possível reconstruir esse campo de oposição contendo os partidos MDB, Progressistas, PSD e PDT, ou essa ruptura de 2020 vai trazer uma nova concepção de grupo político para vocês e para essas lideranças políticas que se encontravam neste grupo político que a gente chama de oposição?
É difícil afirmar, Fernando, o que vai ser daqui para frente. A gente pensar a nível de futuro, a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas que eu vejo assim, se há uma ideia de que esse grupo de oposição, principalmente aí MDB, Progressistas, hoje o PSD também, PDT, enfim, teria perdido um pouco da sua base, perdido um pouco da sua consistência nas eleições de 2020. Eu discordo baseado em números. Se nós voltarmos e compararmos a eleição de 2016 com a eleição de 2020, Em 2016, a oposição fez 5 vereadores. Na verdade, a gente acabou ficando com 3, porque 2 já estavam alinhados ao governo municipal. Em 2020, fez 5 vereadores. Em 2016, os 5 vereadores eleitos tiveram aproximadamente 4 mil e pouquinhos votos naquela oportunidade. Em 2020, os 5 vereadores da oposição fizeram 5 mil votos. Então, se a gente pegar a ideia da Câmara de Vereadores, que é a real representante da população, os números desses partidos de oposição subiram em relação à eleição de 2016 para a eleição de 2020. A gente acaba tendo a ideia de que, pela eleição de prefeito ter sido um pouco mais discrepante, e o atual prefeito ter se reelegido com um número de votos maior, que a oposição teria ficado enfraquecida. A gente não pode deixar de olhar os números, de olhar os dados e ver que, de fato, essa oposição não ficou enfraquecida, essa oposição se fortaleceu. Talvez houve alguns desentendimentos em torno de nomes, em torno de algumas alianças que foram feitas, mas isso não impede que nós novamente estejamos sentados para conversar, para nos alinharmos, para escolhermos um nome e voltarmos a estarmos 100% juntos através de uma candidatura a prefeito ou a deputado na próxima eleição ou a vereador mesmo. O grupo está fortalecido. Hoje o partido que eu pertenço, Progressistas, é um partido extremamente consolidado, nunca esteve tão forte, tanto a nível municipal como estadual e principalmente federal. Então nada impede que... Nada impede não, eu acredito inclusive que MDB, Progressistas, PSD, esses outros partidos vão estar juntos cada vez mais forte para continuar trabalhando para Marechal Cândido Rondon.
Eu gosto muito de especular aquilo que está acontecendo nos bastidores, porque nem tudo aquilo que está acontecendo fica à mostra. Mas aquilo que eu tenho levantado diz que o grupo político não tem se conversado tanto assim. Essa, quando eu digo que, não digo que enfraqueceu, mas digo que me vejo com dificuldade que esse grupo ele se alinhe após a última eleição. Mas enfim, concordo contigo nessa posição da questão dos números. Você vem reafirmando constantemente que é pré-candidato a deputado estadual, e isso talvez seja um dos principais assuntos nesse nosso bate-papo. Você tem a vontade de ser candidato a deputado estadual e talvez seja o que tem mais vontade e o que tem mais falado sobre isso e que tem mantido essa postura de pré-candidatura mais assim vigorosa de todos os candidatos, todos os pré-candidatos que nós temos aqui na região. Você tem dialogado com o Ademir Bier, com o José Pedralho, que são outros dois pré-candidatos a deputado, ou para decidir se você é candidato mesmo ou não, ou a sua decisão independe dessas conversas com essas duas lideranças, por exemplo?
Vamos lá, Fernando. Primeiro assim, eu vejo que a decisão de ser um pré-candidato a deputado estadual e de colocar meu nome à disposição da comunidade, ela deriva exatamente da necessidade que a gente tem de voltar a ter representantes na Assembleia Legislativa. Nós que estamos dentro do cenário político, vivendo isso no dia a dia, nós percebemos que na eleição passada, onde nós perdemos os dois deputados estaduais que eram de Marechal Cândido Rondon, tanto o Ademir como o Hélio, o município ficou extremamente enfraquecido a nível de Estado. Nós não podemos deixar de pensar que se elegeram outros deputados de outras regiões, tiveram deputados que vieram para cá, fizeram milhares de votos e nunca mais apareceram, alguns que nem para cá vieram na campanha. E onde é que estão os recursos, onde é que estão as propostas, os projetos, onde é que estão as coisas boas que esses deputados estão fazendo por Marechal Cândido Rondon? Então a gente precisa ter esse olhar um pouquinho mais bairrista e ver que o nosso município e a nossa região precisam voltar a ter representantes na Assembleia Legislativa. É claro que agora a gente tem lá o Ademir e o Hélio, mas de uma forma temporária, de uma forma de suplência, mas nós precisamos voltar a ter deputado estadual da nossa região. Isso muda muito na prática, isso muda muito no trato do governo municipal com o governo estadual, nos projetos, nos recursos que vêm. Então eu me coloquei à disposição da nossa comunidade, da nossa região, exatamente por sentir a necessidade de termos novamente um representante aqui do oeste do Paraná, da nossa micro-região, na Assembleia Legislativa. Eu me coloquei à disposição, meu nome está à disposição, nós estamos trabalhando, estamos estudando a viabilidade, estamos conversando com lideranças do município e lideranças da região também para verificar a possibilidade dessa candidatura, dessa pré-candidatura e posteriormente dessa candidatura. E nós estamos mantendo assim, por enquanto ainda é muito cedo já para falarmos em alianças, para falarmos se terão outros candidatos. Eu tenho um sonho, Fernando, e até vou confessar para ti que eu acho que é um pouco utópico, mas ele seria importante, de que seria nós nos unirmos em torno de um nome só. Porque a partir do momento que a gente sai com muitos nomes diferentes, de bandeiras partidárias diferentes, de lados diferentes, os votos se dividem e ninguém acaba ficando eleito. Então, independentemente se fosse o Arion, se fosse outro candidato melhor, ou quem quer que seja, se tivesse essa possibilidade de nós trabalharmos em torno de um nome, seria excelente. Eu estou à disposição da comunidade para isso.
você já iniciou o diálogo, por exemplo, com as, eu digo com as lideranças do seu grupo, porque conversar com a situação é um pouco mais difícil, vendo que o prefeito Márcio Halbert tem os seus compromissos e ele também é o pré-candidato e tem reafirmado a sua pré-candidatura constantemente também na imprensa. Você enxerga isso como possibilidade? Tem dialogado, tem buscado esse diálogo, com, por exemplo, com o Ademir Bia e com o José Pedrani?
Nós não tivemos nenhuma conversa ainda, Fernando, exatamente sobre isso. Eu acho que o momento é de cada um tentar construir a viabilidade da sua pré-candidatura, verificar se existe essa possibilidade, de fato, de estar lançando o nome lá na frente para isso. E depois, a hora que nós tivermos esses nomes consolidados, que nós tivermos dados, que nós tivermos a informação da população, aquilo que a população quer, quem a população espera que seja o representante, aí sim é o momento de nós sentarmos e tentarmos trabalhar em torno de um nome. Por enquanto, eu vejo que cada um ainda está viabilizando a sua pré-candidatura, trabalhando para verificar se o seu nome é viável para aquele cargo ou não.
Nos bastidores comentou-se que a sua candidatura, aqui entre aspas, morreria na casca com a triste partida do deputado federal Schiavinato. Ele era o seu principal apoiador, a sua principal dobrada. Recentemente você recebeu o apoio do ex-deputado Dirceu Esperafico para manter a sua pré-candidatura a deputado estadual. Com a ausência de Schiavinato, a sua principal dobrada passa a ser com a deputada Leandre do PV, com quem o senhor tem uma relação muito próxima. Leandre trouxe recursos importantes para o município e visita o município constantemente e sempre ao seu lado. Ou você vai dar preferência para um candidato do seu partido, que seja aqui da região oeste?
Fernando, primeiro nós precisamos esperar, aguardar algumas definições partidárias. A deputada Leandre hoje está num outro partido, está no PV. Eu estou no Progressistas. Nós temos outros deputados que estão representando a região, que estão trazendo recursos para cá, estão trabalhando para cá, que também são de outros partidos. O que nós tínhamos mais próximo aqui, que era do Progressistas, era o deputado Schiavinato. A perda dele é inestimável, nós não temos nem o que falar muito em relação a isso, porque Marechal Cândido Rondon sentiu o peso que foi a perda do Schiavinato. Mas nós temos que aguardar algumas definições partidárias para nós sabermos que rumos que iremos tomar. Por que eu digo isso? Não porque o Arião quer ou porque o partido quer, mas porque muitas vezes a legislação eleitoral ela amarra a necessidade de um candidato a deputado estadual fechar uma dobradinha com um candidato a deputado federal que seja do mesmo partido. Em alguns momentos, por exemplo, eu não posso nem produzir um material de campanha com um candidato que seja de outro partido. E a própria Leandre hoje ela tem esse discurso, ela tem falado sobre uma migração partidária, ela possivelmente não fica no PV, não tem mais se acertado com a sigla, deve vir possivelmente para algum partido, o próprio PSD ou algum desses partidos que nós temos também forte aqui em Marechal Cândido Rondon. Então nós precisamos aguardar essas definições para a gente saber como é que serão essas dobradinhas, essas alianças daqui para frente. A Leandre é uma pessoa fantástica, tem meu apoio, sempre terá, independentemente de partido. Se eu puder estar com ela, para mim será um prazer. Se eu não estiver com ela, com certeza também ela vai ter a minha torcida, vai ter o meu apoio, vai ter a minha confiança. E nós vamos esperar para ver o que vai ser do Progressistas, o que vai ser dos outros partidos, que candidatos que vêm para nós, que candidatos nós podemos perder. Então a gente precisa guardar essas definições partidárias ainda. Por mais que eu diga que sempre a gente precisa valorizar mais a pessoa do que o partido, mas a própria legislação eleitoral ela amarra muito essa questão de alianças, fim das coligações, e tudo isso vai influenciar bastante. Então precisamos aguardar um pouquinho ainda algumas definições para a gente saber como é que vamos definir esses rumos, esses futuros aí da nossa política regional e estadual.
Importante, você é do Progressistas e surgiram rumores de que de repente o seu Esperafico poderia ser candidato a deputado federal novamente, isso daria um grande impulsionamento também à sua pré-candidatura. Você esteve conversando com ele recentemente em reunião e eu sempre digo que para o jornalista o político às vezes esconde o jogo. Você conversando com o Esperafico, o que você sentiu? Há alguma possibilidade do Esperafico ser candidato a deputado federal?
Conversamos com o deputado Esperafico e questionamos ele também em relação a isso. E o que ele falou para nós é aquilo que ele falou para a imprensa. Que no momento, a princípio, ele não tem essa ideia, ele está num outro momento da vida dele. Deixou a política um pouco de lado e está cuidando um pouco das coisas pessoais dele. Mas ele não descarta esse retorno para a política. E aí a gente ouve também conversas de bastidores que ele poderia ser um candidato a deputado estadual. Alguns já dizem que ele poderia ser a federal. Outros já veem o deputado Esperafico como candidato ao Senado, outros como vice-governador. Então, ele não tem, nem ele mesmo tem, isso em fala sincera para nós, uma definição do que será feito ainda em relação ao futuro dele. O que nós precisamos destacar é que o deputado Esperafico é uma pessoa exemplar, que tem um histórico político admirável, tem uma confiança da população aqui em Marechal e na nossa região gigantesca, E seja lá para qual cargo que ele voltasse, se ele voltasse, a gente espera que ele volte, que seria um grande ganho político para a nossa região, seria importante ter ele conosco. Seja então uma dobradinha, talvez, como deputado federal, seja em um outro cargo do Estado, mas a volta dele para nós seria muito importante. Nós temos trabalhado para isso, temos conversado com ele, temos pedido a ele que analise com carinho essa possibilidade de voltar ao cenário político, mas ele ainda, de fato, não tem nenhuma definição. Ele aguarda ainda algumas questões familiares, o próprio filho dele, Natan Esperafico, também tem uma ascensão política muito positiva, foi candidato a deputado estadual na última eleição, não se elegeu, mas fez uma votação expressiva. Então é possível também que venha o Natan, que venha o próprio Dilceu. Nós vamos trabalhar para que esses nomes que já fizeram para o Oeste do Paraná e que continuam fazendo, retornem ao cenário pela nossa população.
Nós estamos falando aqui do nome do Esperafico, obviamente, por causa da perda do deputado Scavinato. Qual é o tamanho do impacto para o Oeste do Paraná com a perda do deputado federal Scavinato?
Gigantesca, gigantesca. É uma perda irreparável, ao menos por um bom período, por um bom momento. O deputado Scavinato, ele veio para Marechal Cândido Rondon, veio para Toledo, veio para os municípios da região, como sendo alguém que usou aquele espaço que há muito tempo nós não tínhamos. Nós tínhamos lá atrás, claro, o deputado Esperafico, quando ele era deputado federal. Se a gente retornar lá para o passado, nós tínhamos o deputado federal Werner Vander, que era de Marechal Cândido Rondon, e de repente essa lacuna existiu no Congresso Nacional em relação a alguém na nossa região. Nós ficamos um período ali onde nós não tínhamos ninguém a quem nos socorrer quando a gente falava de governo federal. E o Scavinato veio como uma liderança que cresceu de uma forma rápida, fez um trabalho em Toledo fantástico, foi como deputado estadual, fez um trabalho ótimo também, e de repente ele era aquela pessoa que nós podíamos nos socorrer quando a gente precisava de governo federal. E eu vi que o deputado Scavinato estava, talvez, no melhor momento político dele até agora, nesse período. Era um deputado consolidado, um deputado respeitado, um deputado que tinha uma aproximação com o governo federal, que tinha portas abertas em Brasília, e tudo que a gente sempre precisou de recursos, de emendas, de projetos, de equipamentos para o nosso município ou para os municípios da região, o deputado Scavinato tinha carta branca para resolver isso em Brasília e mandar para cá. Então, nunca se viu tantos recursos para o nosso município, recursos, quando eu falo, é dinheiro mesmo, financeiro, verbas, emendas parlamentares, como nesse período em que o Scavinato esteve em Brasília. A perda dele, então, foi irreparável. Nós talvez consigamos ter algo próximo disso quando nós tivermos novamente um deputado federal aqui da nossa região, que sabe o Dilceu, pode ser um nome que venha a tapar esse furo, a tapar esse buraco. Mas, por enquanto, no cenário que nós vivemos hoje, nós temos outros deputados federais que ajudam muito, Marechal Cândido Rondon, e aqui eu destaco a própria Leandre, que traz recursos demasiadamente para cá, mas falta esse deputado federal que esteja aqui quando nós precisamos, que esteja aqui na região, que esteja trazendo os recursos, e que pense sempre em Toledo, talvez em primeiro lugar, onde foi mais votado, mas em Marechal Rondon também como um dos principais locais a ser cuidados pelo governo federal.
Adião, quero mandar um alô aqui para quem está acompanhando a gente nessa live. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Dário Locke, lá do Jornal Tribunal do Oeste, para o Juliano Silva, para o Roberto Knapp, a Rose Winter, a Zero Americano, o Marcelo Emig e o Gastão Luiz Faquin. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês e nós vamos seguir aqui no nosso bate-papo com o vereador e pré-candidato a deputado estadual Arion Nazilho. Arion, a nível municipal, como vai se organizar o Progressistas a partir de agora? O atual presidente Adriano Kottmann deixou a vida pública e em breve deve deixar a presidência do partido. Você se interessa em presidir a legenda? Chegou a hora do... E aí eu te faço uma outra pergunta já de imediato. Chegou a hora do Progressistas liderar o grupo de oposição?
Fernando, vamos lá. Progressistas, como eu disse antes, ele está na melhor fase até o presente momento. Eu vejo que ele sempre foi um partido forte, um partido consolidado, um partido respeitado. Falando num cenário geral, não só municipal, mas no cenário de Brasil como um todo. Nesse momento, eu acredito e posso reafirmar isso, que o Progressistas é o partido mais fortalecido do Brasil atualmente. É o partido que tem a presidência da Câmara dos Deputados, é o partido que tem a liderança do governo federal, é o partido que tem nomes respeitados em Brasília, e não é diferente aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós vemos hoje que o Progressistas ele é formado aqui no nosso município, no nosso diretório municipal, por pessoas fantásticas, por pessoas ligadas à política, mas também pessoas que não são ligadas à política, mas que trabalham e que desejam melhor para Marechal Cândido Rondon. O que nós vamos fazer daqui para frente? Claro, o Adriano Kottmann vai deixando a vida pública aos poucos, nada impede que ele volte, nada impede que ele volte também daqui um tempo, mas o que a gente precisa fazer por enquanto é sentar com essas lideranças progressistas, com todos os membros do Partido Progressistas e convergir em nomes. Se o próximo presidente será o vereador Arion, ou será o vereador Claudinho, ou será um outro representante do partido, isso com certeza será uma decisão que será tomada por todos. É um partido que tem união, é um partido que tem acordos, onde a gente se conversa, onde a gente toma decisões em conjunto, e o futuro político do partido vai depender daquilo que todos os seus membros entenderem como melhor para o futuro do Partido Progressistas. Então, assim, nós estamos num momento bom, nós estamos num momento fortalecido, nós estamos com um time de peso aqui em Marechal Cândido Rondon, e eu acredito que, mais do que nunca, o Progressista será protagonista nas próximas eleições. Seja para a eleição geral do ano que vem, seja para a eleição municipal de 2024, mas nós temos condições, nós temos pessoas para levar o Partido Progressista de Marechal Cândido Rondon como uma liderança, como talvez o partido mais forte, mais consolidado aqui no município, assim como já é no governo federal. Então, ainda vamos conversar, ainda estamos conversando, vamos tratar, formar a nova diretoria do partido, de comum acordo, em conversa com todos os colegas, mas eu tenho certeza de que o fortalecimento do partido é inquestionável. Ele vai cada vez mais se fortalecer e cada vez mais se tornar protagonista no cenário de Marechal, do Paraná e do Brasil.
Como todo partido, sempre tem disputa. Eu pergunto, quero fazer uma pergunta um pouco mais clara. Se você tem interesse em ser presidente do partido, porque a gente vê, por exemplo, quando vocês decidiram nas eleições, nas convenções do ano passado, vocês divergiram e a decisão do partido ficou por um voto. Ou seja, há uma disputa constante dentro do partido de visões para onde o partido deve ir. Você tem o interesse de presidir a legenda?
Mais uma vez, Fernando, eu diria que não é nem uma disputa. É onde tem pessoas têm interesses diferentes. Mas você veja que houve essa votação em relação a qual seria o destino do partido nessas eleições municipais, mas aquilo que foi decidido, ainda que por um voto de diferença, foi respeitado por todos do partido. Então essa é a forma como que o Progressistas, aqui pelo menos em Marechal Cândido Rondon, sempre tomou suas decisões e continuará tomando, através de conversa, através de diálogo, se for necessário uma votação dentro do próprio grupo, mas sempre respeitando aquilo que a maioria pretende. Meu nome está à disposição do partido para ser o presidente da sigla, terei apoio de muitos colegas, com certeza, se essa for a decisão do grupo, mas também posso e devo apoiar se outro nome surgir e quiser ser o presidente, quiser ter esse interesse. Nós estamos à disposição para nos convergir e trabalhar em torno de um nome para ser a nossa liderança aqui no município.
Em 2020, algumas lideranças do seu grupo político sonharam com uma chapa Arion e Maria Cleonice. Maria Cleonice, ex-primeira-dama do município. Situação que não se concretizou. Você está se preparando para concorrer às eleições de 2024 ao cargo de prefeito?
Meu nome está sempre à disposição da nossa comunidade, Fernando. Nas últimas eleições, não era o momento ainda de uma candidatura ao Poder Executivo. Nós tínhamos vários fatores a ser considerados. Eu acreditava que eu tinha muito ainda a fazer enquanto vereador aqui de Marechal Cândido Rondon. Isso a gente pode ver agora como reeleito, quanto ainda a gente pode trabalhar nesses próximos anos em favor do nosso município. Então, na eleição passada, não era o momento ainda. Talvez em 2024 seja um momento diferente. Eu sempre digo assim, o meu nome está à disposição da comunidade, à disposição do nosso grupo político, à disposição do Partido Progressistas, para que se a comunidade de Marechal Cândido Rondon entender lá em 2024 que o Arion é um nome importante para ser o candidato a prefeito, se o partido concordar que o meu nome é viável para essa candidatura, e isso for o melhor para Marechal Cândido Rondon, meu nome está à disposição sim.
Existem alguns temas que eles estão tomando conta do debate político. A pandemia talvez seja o principal assunto, já que o combate à pandemia é um verdadeiro desastre nacional. Nós temos quase 432 mil mortos já em decorrência da Covid-19. E nós temos a vacinação andando de forma muito lenta, né, a conta gotas. Qual é a avaliação que você faz do combate à pandemia nas esferas municipal, estadual e nacional?
Falar desse combate à pandemia em nível nacional e nível estadual fica um pouco difícil, porque nós não temos conhecimento daquilo que acontece nos bastidores, daquilo que efetivamente tem ocorrido, das ações que são tomadas, das decisões que são definidas. Seria um pouco de falar de achismo, digamos assim. Eu acho que está desse jeito, eu acho que está daquele, eu acho que está bom, eu acho que está ruim. O que eu posso falar mais, Fernando, é do cenário municipal, que é aquele que eu estou acompanhando no dia a dia, que nós estamos trabalhando de uma maneira mais próxima, que nós estamos fiscalizando todo o dinheiro que é investido. Eu vejo assim, que no cenário municipal, esse combate à pandemia teve momentos de acertos e momentos de erros. Nós tínhamos momentos onde talvez se precisava um pouco mais de pulso firme e se soltou. E quando precisou se soltar, às vezes o pulso firme estava lá. Então assim, mas nós precisamos também lembrar que é um momento delicado, totalmente diferente do que a gente viveu nos últimos anos. É muito fácil você administrar um governo, seja municipal, estadual, federal, num período normal. Agora, no período de crise humanitária, no período de calamidade, no período de pandemia, é muito mais difícil você saber como tomar as decisões, e toda decisão certamente vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. O que eu vejo o Marechal Cândido Rondon falando aqui da esfera municipal é que o governo foi acertado em algumas questões, principalmente ali naquelas disputas de abertura de comércio, de abertura de empresas, mas também faltou um pouquinho de cuidado com esse empresário, faltou um pouquinho de incentivo a esse empresário, um pouquinho de destinação das verbas como um auxílio para aquele microempreendedor, para aquela pessoa da cultura, para aquela pessoa que precisava naquele momento um pouco mais de recursos financeiros, um pouco mais de suporte. Isso eu vejo que faltou. Então, assim, tiveram decisões acertadas e decisões desacertadas. No final das contas, a gente vê que, a nível municipal, nós estamos com um cenário um pouco mais tranquilo do que o nível federal, e nós estamos conseguindo lidar com essa pandemia do jeito que talvez não esperávamos, mas do jeito que, por enquanto, tem sido melhor aqui para Marechal Cândido Rondon.
Eu pergunto, o senhor falou o seguinte, que onde o governo Marcos Robert errou foi na assistência, principalmente aqui na parte econômica. É possível dar essa assistência? Você, como vereador, que conhece o orçamento, que conhece o plano plurianual, é possível dar essa assistência?
Sim, é possível dar assistência. O governo federal deu essa assistência, através, seja lá do auxílio emergencial, ou através de outras ferramentas que também foram utilizadas nesse período. O governo do estado, dentro da sua competência, também deu uma assistência, e eu vejo que faltou essa assistência do governo municipal. De que forma poderia ser dada essa assistência? Lá em 2020, ainda enquanto vereador e com outros colegas que também eram vereadores, nós propusemos, através de um projeto de lei, a criação do auxílio emergencial municipal. Esse projeto ele acabou não tramitando na Câmara, acabou travando, acabou parando, encerrou a legislatura, ele naturalmente arquivou, isso é algo regimental. Mas até recentemente eu e o vereador Moacir voltamos a propor que fosse implementado esse auxílio emergencial municipal, principalmente para quê? Para fomento econômico, para fomento de empresa, o microempreendedor, o trabalhador da cultura, o trabalhador da arte, o cantor, o trabalhador autônomo, o desempregado, para que houvesse um apoio do poder público a essas pessoas. Aquela empresa também está numa situação complicada, que houvesse um auxílio a essa empresa. Auxílio efetivamente financeiro, auxílio pecuniário, econômico, isso seria possível, e aí que eu vejo que faltou um pouquinho de assistência à nossa população. O comerciante ficou um pouquinho desamparado, o empresário sentiu um pouco na pele essa falta de amparo, de apoio por parte do poder público local.
Na questão da saúde, propriamente dita, Leon, nós temos 85 mortes em decorrência da Covid. Nós temos uma secretária de saúde que eu costumo elogiar, receber ela aqui, e digo que ela é muito competente. Você acha que o governo poderia ter feito, tomado alguma medida que pudesse evitar esse número, que eu considero um número grande de mortes?
É um número muito grande, Fernando. Quando a gente tem uma morte, a gente já tem que se preocupar, né? Toda vida ela é importante, toda vida perdida em decorrência de uma pandemia, ela é necessário que a gente olhe a cada uma dessas mortes e veja o que está sendo feito de errado ou o que poderia ser feito de melhor para evitar que elas voltem a acontecer. Então, o número ele é assustador, ele é preocupante. Quando eu disse antes que a comparação de nível municipal com o Brasil como um todo, com o mundo como um todo, nós ainda estamos um pouquinho melhor, ou um pouquinho menos pior, porque a nossa média de mortes ela consegue ser um pouco menor do que aquilo que a gente vê um padrão nacional. Mas cada morte, cada vida perdida, ela é preocupante e precisa fazer com que a gente reflita, quando fala a gente é poder público, é autoridades públicas, o que pode ser melhorado para que isso não volte a acontecer. É difícil a gente avaliar hoje se alguma das decisões tomadas nesse período teriam evitado mais mortes ou teriam ocasionado mais mortes. Isso é muito difícil, é algo muito subjetivo, e que para a gente falar a gente pode acabar sendo injusto com algumas pessoas que tomaram decisões. Mas com certeza, cada vida perdida é uma oportunidade para a gente sentar e rever e refletir e corrigir aquilo que poderia ser melhorado para que isso não volte a acontecer novamente.
Quando a gente fala de tomar medidas, tomar decisões, e na cabeça do rondonense sempre bate aquela questão da medida restritiva. Isso, e aí entra a circulação, mas muitas vezes entra o fechamento do comércio. Você vê hoje alguma decisão que possa ser tomada aqui? Porque assim, nos últimos 10 dias nós tivemos em torno de, se eu não me engano, nos últimos 20 dias, em torno de 12 mortes em decorrência do coronavírus. Há alguma decisão que possa ser tomada nesse momento que evite o crescimento progressivo desse número de mortes?
Não tem se falado nisso, Fernando. A Câmara de Vereadores, isoladamente, nós, vereadores, não temos autonomia de abrir comércio, de fechar comércio, de decidir o que abre, o que fecha. Isso é uma decisão que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo. O que a gente tem ouvido, ou pouco que a gente tem ouvido, não se fala em nenhuma medida restritiva, a mais ou menos por enquanto. Nós temos visto uma preocupação um pouco maior em relação às escolas, até a escola do município fechando. Aí talvez, Fernando, lá atrás foi algo que preocupou um pouquinho também, uma medida que poderia ter sido um pouco melhor decidida no momento em que se optou pela reabertura das escolas, momento ainda em que a decisão era incerta, que os professores não tinham a vacina, então a gente precisa também ter um pouquinho de cautela nisso aí. Mas em relação ao comércio, a gente não tem visto nenhuma movimentação, pelo menos por enquanto, em relação a isso.
Inclusive sobre essa questão das escolas, você acredita que as escolas têm que ser mantidas abertas e funcionando como elas estão atualmente?
As escolas deveriam ser mantidas abertas com os professores sendo prioridade dos grupos de vacinação. Isso foi algo que a gente defendeu na Câmara lá atrás também, logo no começo do ano, através de proposição. A gente defendeu, a gente brigou, a gente levou ao Poder Executivo, a gente pediu para que os professores, principalmente, fossem incluídos nos grupos prioritários de vacinação. As escolas, elas precisam estar abertas, os pais, principalmente, sabem das necessidades dessas crianças, do prejuízo que é essas escolas totalmente fechadas ou sem nenhuma assistência. Mas a gente precisa pensar também as escolas abertas com medidas que deem segurança às próprias crianças e aos professores. Talvez algumas medidas alternativas de estudo à distância, homeschooling ou alguma outra coisa nesse sentido, mas especialmente vacinação dos nossos professores, dos nossos servidores, dos educadores municipais.
Outro assunto importante, Adão, que tem tomado conta da política é a questão do pedágio e as possíveis novas praças, inclusive aqui no oeste do Paraná. Esse processo é liderado pelo presidente Jair Bolsonaro e conduzido pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Como você está posicionado nessa pauta relacionada ao pedágio? E eu te pergunto, os paranaenses vão continuar a sofrer com o pedágio mais alto do país e com pouquíssimos benefícios?
Aqui, Fernando, a gente teve mais uma perda grande do deputado Schiavinato. É mais um item onde a gente vai sentir na pele, vai sentir próximo aqui a perda que o Schiavinato fez para a região oeste do Paraná. O deputado Schiavinato era uma das nossas lideranças que estava em Brasília lutando diariamente contra essa questão do pedágio. O que eu vejo em relação ao pedágio? Hoje, será muito difícil esse pedágio não vir para a região oeste do Paraná. Seja pela ausência de liderança aqui da região lá em Brasília, seja por ser uma decisão já praticamente consolidada do governo federal, então é muito difícil que esse pedágio não venha. É claro que o nosso interesse, a gente sempre sonha e a gente deseja, que as nossas estradas sejam estradas gratuitas, sem a cobrança, sem a concessão para concessionárias privadas, e que sejam estradas de qualidade. Mas isso a gente vê que hoje, aqui na nossa prática, na nossa realidade, não se sustenta mais. Nós temos estradas que não estão sendo bem cuidadas pelo governo federal, que consequentemente precisam então ser concedidas à iniciativa privada, e que essa decisão já estaria praticamente tomada. O que nós vamos ter que lutar daqui para frente, Fernando, é para que, se o pedágio realmente vir, como parece que ele venha com tarifas justas. Isso é uma luta que a gente faz a nível municipal, aqui na Câmara de Vereadores, várias vezes já enviamos correspondências, já procuramos autoridades em Brasília para isso. Nossos representantes no Estado também com certeza estão verificando e concordando com essa situação, seja lá o Ademibir, o Hélio Rouge ou outros da região também. E a nível federal a mesma coisa. O ideal é que o pedágio não viesse, que nós tivéssemos estradas boas. Mas se isso não for possível e o pedágio realmente vier, nós vamos lutar por tarifas justas. Não é mais aceitável que nós continuemos pagando as tarifas que nós pagamos nos pedágios do Paraná. É um valor discrepante em relação ao restante do Brasil, que não vem em encontro àquilo que nós temos de obras e de infraestrutura feito por esses concessionários de pedágio. E a gente pode citar, por exemplo, a BR-277, trajeto até Curitiba, onde nós temos pedágio há mais de 20 anos, onde nós temos a cobrança de tarifas altíssimas, e há muito tempo essa estrada era para ser inteira duplicada e até hoje não é. Então esse modelo de pedágio nós não podemos aceitar mais. Se o pedágio vir, nós precisamos de tarifas justas e comprometimento das empresas concessionárias na consecução de obras que façam valer a pena o valor que a gente paga.
As eleições de 2022 estão aí, você deve ser candidato a deputado estadual. Você mesmo disse que há uma articulação, algumas pessoas comentam nos bastidores, que de repente o ex-deputado Esperafico poderia de repente ser vice-governador, e me parece que há uma articulação. O PP disputou a eleição, o Progressista disputou a eleição contra o Ratinho Júnior na última eleição para governador. Você faz questão que a sua chapa seja de apoio ao governador Carlos Massa, Ratinho Júnior?
Eu acredito muito no governador Ratinho, Fernando. Eu acho que ele tem uma capacidade de gestão, de conhecimento de gestão que é fantástico. Como eu falei, o que prejudicou talvez um pouco essa carreira dele enquanto governador foi o momento que nós vivenciamos. O momento de pandemia, ele é difícil para todo mundo. Seja para o presidente da República, seja para o governador do estado, seja para o prefeito do município. Mas ele atrapalha, ele torna algumas decisões bastante difíceis e faz com que as decisões tomadas naturalmente reflitam em situações negativas. Então eu vejo que o governador Ratinho não conseguiu, talvez ainda, claro que em muitos setores ele já teve uma proposição muito interessante, mas talvez ele não conseguiu demonstrar ainda toda a capacidade de gestão que ele tem. Eu acredito no governo dele. Na campanha passada eu apoiei o governador Ratinho Júnior publicamente, inclusive até aquilo que eu sempre falo, que a gente tem que ter uma questão mais pessoal do que partidária, acreditar mais em pessoas. Eu estava em outro partido, não estava no Progressistas ainda na época, e mesmo assim apoiei o governador Ratinho Júnior por acreditar que ele podia fazer o bem para o estado do Paraná. Eu acredito que se esse período de calamidade passar, esse período complicado passar, e nós pudermos voltar à normalidade, dar ao governador Ratinho Júnior um espaço para que ele continue governando dentro da normalidade, ele conseguirá fazer muita coisa positiva ainda para o estado do Paraná. Então, é claro, a gente precisa ver ainda se terão outros candidatos, quais serão os cenários possíveis no ano que vem, mas eu acredito que o governador Ratinho Júnior é um bom nome para continuar, sim, à frente do estado do Paraná.
Vamos ainda continuar falando sobre eleições agora, mas vamos para o ponto de vista da questão nacional. A sua família é conhecida aqui, Marechal Cândido Rondon, por apoiar o presidente da República, Jair Bolsonaro, principalmente na pessoa do seu pai, o Dr. Oscar Nasigui. A sua candidatura estará ligada diretamente ao capital político que o presidente tem aqui no Oeste do Paraná?
Eu volto novamente a falar aquilo, Fernando. Nós não podemos nos ater tanto a partidos, a coligações, a nomes. Temos que se ater a pessoas boas que fazem bem para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. Minha família tem uma ligação, de fato, com a candidatura, com a atual presidência do presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo que o presidente Bolsonaro trouxe muitas diferenças na forma de governar o país. Diferenças positivas e, claro, diferenças negativas. Não tem como se agradar a todo mundo, não tem como só ter decisões acertadas. Mas eu volto também naquele ponto. O momento que nós vivemos, ele não é propício para que a gente possa analisar se um governante, seja de nível estadual, federal ou municipal, consegue dar o melhor de si. O que nós precisamos é esperar que todo esse período passe, para que a gente possa ter novamente um estado de normalidade, para se permitir, e aí sim a gente analisar e ver com calma, quem são as pessoas que têm melhores condições de governar todas as esferas de governo. Mas eu vejo que o apoio do presidente Bolsonaro, ele é importante. Ele é um presidente hoje que tem uma aceitação muito grande, principalmente aqui na região, um presidente que foi eleito aqui com uma votação muito expressiva e que tem demonstrado, principalmente aí na questão da honestidade, na questão do combate à corrupção, de que ele merece essa chance de continuar trabalhando pelo Brasil e continuar mostrando que a política pode ser feita de uma forma honesta, de uma forma transparente, de uma forma sem conchavos políticos, sem amarrações, mas isso num período de normalidade. Nós vamos conseguir sentir a presidência do presidente Jair Bolsonaro no momento que as coisas estiverem normais e que ele puder governar de uma forma livre, fora dessa pandemia, fora desse período de calamidade, assim como eu falei, como governador, como prefeito, como qualquer outra esfera de governo.
Você faz questão de estar aonde o presidente Bolsonaro estiver, ou seja, é o seu candidato a presidente da República?
Hoje é o meu candidato a presidente da República, o próprio Partido Progressistas, hoje é a liderança do governo no Congresso Nacional. Então sim, nós temos o apoio do presidente Jair Bolsonaro, isso inclusive foi uma conversa que nós tivemos com o deputado Dirceu Serafim. Ele garantiu o apoio do presidente Bolsonaro aqui para o Progressista de Marechal Cândido Rondon. Então é importante sim esse apoio, porque não, ele é o presidente da República e ele merece essa chance de governar o país da forma como que ele vem governando, na parte de honestidade, de transparência, de retidão, com que ele vem propondo e governando o país.
O ex-presidente Lula vem liderando as pesquisas de intenção de voto, seguido por Bolsonaro. Você aposta nessa polarização entre esses dois candidatos ou acredita que possa surgir aí um nome do centro que possa bagunçar esse jogo político que está se desenhando atualmente?
Difícil surgir esse terceiro nome, Fernando. No Brasil a gente tem essa polarização histórica. Eu acredito que no momento, pelo menos até o presente momento, não tem nenhum nome que tenha se despontado como uma terceira força, uma terceira via que consiga vir a disputar frente a frente, seja com o Lula, seja com o Bolsonaro ou algum outro candidato que for lançado por esses partidos ou esses grupos políticos. Eu acredito que vai haver essa polarização novamente, vai haver uma disputa novamente entre PT e entre o partido de direita, e o resultado nós vamos descobrir apenas nas eleições do ano que vem. Mas possivelmente esse quadro que nós vemos hoje de polarização, ele se mantém. Isso não só a nível nacional, como a nível estadual, como a nível municipal. A gente precisa também trazer um pouquinho aqui para a realidade de Marechal, onde nós temos dois grupos políticos muito fortes, onde a reeleição ela é muito fácil e muito propícia a acontecer.
Constante, né?
Constante. Então é um cenário que a gente vive e que dificilmente será mudado, ao menos tão cedo. Posso estar errado, mas acredito que é esse o cenário que vai se manter a nível nacional também.
Vereador Leão, quero agradecer demais a sua presença aqui no Diálogos. Falamos sobre muitos assuntos aqui, falamos sobre pedágio, falamos sobre pandemia, falamos sobre o Partido Progressistas, falamos sobre o grupo, falamos sobre como é fazer oposição, falamos sobre o seu trabalho. E eu preciso te agradecer muito de você ter essa disponibilidade no sábado. Sábado eu sei que é um dia que o político também visita suas bases eleitorais, né, busca uma aproximação maior com o povo. E você dedicar um pedaço desse tempo para poder vir aqui na nossa redação, na redação do Portal Rondon, para nos dar a entrevista. Eu deixo agora esse espaço aqui para suas considerações finais, para que você se dirija aos nossos internautas que estão acompanhando essa entrevista ao vivo.
Fernando, eu que agradeço o espaço, agradeço ao Portal Rondon, a toda a equipe de jornalismo, a todos vocês que estão fazendo deste canal de comunicação um dos meios mais sérios e mais concretos do nosso município. Quero parabenizar a todos vocês pela forma com que vem atuando, com que vem trazendo o jornalismo de uma forma honesta, decente, imparcial para Marechal Cândido Rondon. O Portal Rondon tem se destacado e eu tenho certeza que será um veículo de comunicação cada vez mais consolidado e cada vez mais forte na nossa região. E quiçá, por que não, no nosso estado, no nosso país, vamos torcer para que seja cada dia um veículo ainda mais forte.
Esse é o nosso sonho.
É o nosso sonho também. Obrigado pelo espaço, Fernando. Obrigado por abrir as portas para a gente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre digo que a população de Marechal Cândido Rondon pode contar com o vereador Leão, seja na imprensa, seja diretamente, seja no clube, seja na associação, seja na casa da pessoa. Eu estou sempre à disposição da população e sempre que chamado for, eu estarei aqui para atender a pessoa que eu represento. Hoje, o sábado, é um dia que vai longe ainda. Nós temos ainda almoço, nós temos alguns outros eventos para visitar, claro que sempre com todos os cuidados devidos, né? Mas é um dia que a gente usa para estar mais próximo da nossa população. Mas eu não poderia deixar de estar aqui para aproveitar esse momento especial, esse momento importante, que é essa participação aqui no Portal Rondon. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a nossa comunidade que assistiu a essa entrevista, que está nos acompanhando, que acompanha o trabalho do vereador Arion, e sempre dizer aquilo que eu digo. A minha forma de trabalhar vai continuar sendo sempre a mesma. Uma forma íntegra e uma forma como a população espera. Seja como vereador, seja como pré-candidato a deputado, seja em qualquer outra esfera daqui para frente, mas as pessoas podem ter certeza que no vereador Arion, na pessoa do Arion, sempre vão encontrar essa forma reta de trabalhar e essa forma com que a gente vem mostrando que é possível fazer a política que nós sonhamos. Então, me coloco à disposição da nossa comunidade, estou sempre de portas abertas. Desejo a todos um final de semana abençoado por Deus, uma semana maravilhosa. O que precisar de mim, estou sempre à disposição.
Muito obrigado mais uma vez, vereador. Ao internauta do Portal Rondon, o meu agradecimento a todas as pessoas que estiveram aqui assistindo a nossa live do programa Diálogos. O próximo convidado do programa Diálogos é o vereador Rafael Reich, do PL. Ele que é da base do governo Márcio Halber e vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Eu volto com vocês, então, no dia 22 de maio, às 9 horas da manhã, no sábado, ao vivo, com o vereador Rafael Reich. Até lá!